Está entrando no ar. Prosa Agridoce. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. E nesse clima natalino, o Prosa Agridoce dá boas-vindas a todos os nossos ouvintes.
É, boas-vindas, como sempre, encerrando o ano de 2007, né?
É isso aí, este é um Prosa especial,
especialíssimo.
E falando em Natal, antigamente a Igreja Católica não comemorava o Natal. Foi em meados do século IV d.C. que se começou a festejar o nascimento do menino Jesus.
O Papa Júlio I fixou a data no dia 25 de dezembro, né, que é a data que a gente comemora o Natal. Mas se desconhece a verdadeira data do nascimento de Cristo.
Uma das explicações para a escolha do dia 25 de dezembro como dia de Natal se prende ao fato de que a data antigamente coincidia com a Saturnália dos romanos e também com as festas germânicas e célticas do solstício de inverno. Só que como todas essas festividades eram pagãs, a igreja viu aí uma oportunidade para cristianizar a data e para colocar em segundo plano essa conotação pagã.
É, algumas zonas optaram por festejar o acontecimento em 6 de janeiro. Mas gradualmente essa data foi sendo associada à chegada dos reis magos, e não o nascimento de Jesus Cristo.
O Natal é assim, dedicado pelos cristãos a Cristo, e se transformou numa das festividades centrais da igreja, equiparada desde cedo à Páscoa, que é quando a gente comemora a ressurreição de Jesus.
Apesar de ser uma festa cristã, o Natal, com o passar do tempo, converteu-se numa festa familiar. Aquela época que a gente reúne a família, os amigos, a ceia, né? Com tradições pagãs, em parte germânicas e em parte romanas.
É, e sobre a influência franciscana, se espalhou a partir de 1233 o costume de, em toda a cristandade, se construírem presépios, já que esses eram reconstituem, né, a cena do nascimento de Jesus.
E o outro símbolo também é a árvore de Natal, né, que surgiu no século XVI, sendo enfeitada com luzes, símbolo de Cristo, que é a luz do mundo.
Uma outra tradição de Natal é a troca de presentes, que são dados pelo Pai Natal ou pelo Menino Jesus, dependendo da tradição de cada país, né?
É, apesar de todas essas tradições serem importantes, a verdade é que não podemos esquecer que o verdadeiro significado do Natal prende-se ao amor, à bondade e à confraternização. Natal é tempo de celebrar a vida, a fraternidade e a paz.
É neste clima natalino que nós damos boas-vindas a todos que aqui estão.
Ouve musiquinha
ouvindo,
aí no fundo.
Bacana esse som. Pois é, Cleide. Um ano que está se findando, Natal está chegando. Tu acreditava em Papai Noel quando era piá?
Ah, eu acreditava.
É mesmo?
Acreditava até o meu primo maldoso contar a verdade pra gente, porque ele era o mais velho, o Cristiano.
Ai, Jesus.
Aí ele contou que éramos em 5 primos, né? Depois veio o 6º, mais Sim. novo, mas os 5 primos sempre é aquela coisa, se reunia, esperar o Natal, a árvore de Natal, né? O presente embaixo da árvore. E um dia, um maldoso Cristiano chegou pra gente e disse: o Papai Noel não existe.
Ai, que feio.
Daí a gente, é mentira. Mas como é bom isso, né? Cativar essas crenças, assim,
magia,
nas crianças,
né?
A magia do Natal, que é o mais importante, né? E aliar isso com o espírito natalino.
Eu acreditava bastante no Papai Noel, mas eu não sei, eu acho que eu fui descobrindo meio sozinha, assim, aos poucos. Eu desconfiava já, que aquela barba branca era muito...
Sempre antenada.
Não, eu desconfiava aquela barba branca. Como é que ele conseguia entregar todos os presentes? Isso foi uma coisa que sempre me intrigou, desde criança.
Ah, também.
E tipo, na minha casa não deixava na árvore o presente era embaixo da cama. Então eu ficava pensando, como é que ele entra, deixa embaixo da minha cama o presente? E era uma ansiedade aquela noite de Natal, vai dizer, a gente não conseguia dormir, né?
Da criança. Verdade.
Ai, meu Deus, eu tenho que dormir. Ai, daí, 9 horas já queria dormir, assim, pra
é verdade,
chegar logo,
super,
né?
Cedo pra cedo, ver o presente, assim, no outro dia.
E outra coisa que eu desconfiava era da neve, assim, porque nunca nevou no Natal, né? Daí tu ficava...
Outra coisa que eu pensava era, mãe, por onde o Papai Noel entra? Ah, ele entra pela chaminé. Mas mãe, nossa chaminé é muito pequena.
A mãe tem que deixar uma porta aberta.
Aí a mãe, não, ele tem a chave das casas. Mas ele tem todas as chaves da casa. Aí ficava naquela coisa.
É verdade. Mas o Natal é muito bacana. A gente agora que, sei lá, é mais adultas. Adulto é ótimo. Não, mas sei lá, depois que tu sai de casa, por exemplo, a gente sempre atribui Natal à família, né? Tu não fala, ah, deixa eu passar. Bah, Natal é família, Natal vou passar com a minha mãe e tal. E aí Réveillon, ah, não, vou passar com os amigos na praia, virada, aquela coisa toda.
Se bem que se perdeu, ele perdeu um pouco disso também.
É,
virou uma data totalmente comercial, é quando o comércio fatura mais, né? Quando os shoppings estão mais movimentados. Se perdeu um pouco disso. E quem vê mais por essa parte, acho que são as pessoas também que vêm do interior, que isso é uma coisa mais forte, né?
Mais cultuada, né?
Exatamente. Claro.
Mas o Natal, ele tem essa simbologia de família, né? Muito forte, assim. Porque, óbvio, é o nascimento de uma criança. Então, a presença, a figura do pai, a figura da mãe, tá muito bem definida, né?
Isso, sim.
Então, acho que é por isso que a gente tem toda essa conotação de família e tudo mais. E, enfim, agora nesses meus últimos trabalhos aí de final de ano, que a gente tava falando de Natal, tava fazendo umas entrevistas, um dos meus entrevistados falou o seguinte, que pra ele, qual foi teu Natal mais mágico, né? Ele falou, eu acho que todos os Natais da minha infância, enquanto eu mantinha essa coisa com o Papai Noel, foram mágicos. E aí teve uma época na minha vida que isso se perdeu um pouco. E eu retomei quando os meus filhos nasceram, porque Natal é criança. E é verdade, né? O Natal tem muito essa coisa da criança, da magia pra criança. Como é legal tu dar uma banda no shopping, assim, agora, e daí tu vê uma criança, assim, encantada, olhando o Papai Noel, querendo fazer uma foto com o Papai Noel. Tem uns pequenininhos que tem até medo, assim, daquela roupa vermelha e tal, daquele ro-ro-ro dele. É. Mas o Natal tem uma magia muito bacana, muito especial, né?
E falando em Papai Noel, então, né, como prosa preza muito pela cultura, vamos trazer a origem do nosso Papai Noel.
No princípio, era o verbo. Gênesis.
Então, estudiosos afirmam que a figura do Bom Velhinho foi inspirada num bispo chamado Nicolau, que nasceu na Turquia em 280 d.C. O bispo, homem de bom coração, costumava ajudar as pessoas pobres, deixando saquinhos com moedas próximas às chaminés das casas.
Que legal,
que
né?
Que gesto bonito.
Que legal.
Mas ele devia ter bastante recurso para fazer isso. Ele foi transformado em santo, o São Nicolau, após várias pessoas relatarem milagres atribuídos a ele. A associação de imagem de São Nicolau ao Natal aconteceu na Alemanha e espalhou-se pelo mundo em pouco tempo. Nos Estados Unidos, ganhou o nome de Santa Claus. É Santa Claus mesmo?
É, Santa Claus.
No Brasil, de Papai Noel. E em Portugal, de Pai Natal.
Que engraçado, né? Tem que ser
Pai Natal.
E aí, Pai Natal?
Até o final do século... Opa, peraí.
19.
O Papai Noel era representado com uma roupa de inverno na cor marrom.
Olha que curioso.
É meio fora de moda, né? Marrom.
Mas olha que curioso isso, pra quem não sabe.
Porém, foi em 1881, uma campanha publicitária da Coca-Cola mostrou o Bom Velhinho com uma roupa também de inverno nas cores vermelha e branca. As cores do refrigerante, né? Aquele. Muito bom de tomar no verão.
Uhum. Ah, no inverno também.
Ah, mas no verão, no verão é mais.
No verão
é
mais, certo.
Peraí que eu me perdi. E com um gorro vermelho... com um pompom branco.
Ai, que amor.
A campanha publicitária fez um grande sucesso e a nova imagem do Papai Noel espalhou-se rapidamente pelo mundo.
Olha,
esse
bem,
é
cara,
o poder da
a
publicidade.
A Coca-Cola
é
impressionante. Mas isso
da
foi...
publicidade de uma forma geral, né?
Mas isso foi em 1881, cara. Olha só, isso perpetuou.
Ah, caramba.
Impressionante, né?
E até hoje, né, as campanhas da Coca-Cola são...
lindas, cara.
E final de ano, né, traz aquela coisa sempre, eles prezam muito por essa... continuam com essa figura, né?
É verdade.
O Papai Noel branquinho também... de bochechinha rosada.
Bochechinha rosada, né?
Atualmente, a figura do Papai Noel está presente na vida das crianças, como a gente comentou, de todo mundo, principalmente durante as festas natalinas. É o Bom Velhinho de barbas brancas e roupa vermelha que, na véspera do Natal, traz presentes para as crianças que foram boas, né? Detalhe, né?
Isso
eu
era
me
muito
comportei
importante.
Direitinho, eu mereço
boas
presente.
Notas.
Principalmente no colégio, né? Com as boas notas e tudo. Peraí que eu me perdi.
Ele habita o Polo Norte.
Ele habita o Polo Norte e com seu trenó puxado por renas, traz alegria para as famílias durante as festas natalinas. Como dizem, Natal sem Papai Noel não é a mesma coisa, né?
Não é,
na verdade.
Realmente.
Imagina que fosse do Natal sem o Papai Noel.
Pois é, o Papai Noel é uma figura imprescindível no Natal. Mas outro símbolo que é muito forte é a árvore de Natal. Nosso Gênesis agora revela a origem da árvore de Natal. Pois é, a árvore de Natal, conhecida em algumas regiões da Europa como a árvore de Cristo, desempenha um papel importante nessa data comemorativa do nascimento de Jesus. Os relatos mais antigos acerca da árvore de Natal datam de meados do século XVII e são provenientes da Alsácia, acho que é assim que fala, encantadora província francesa. Descrições de florescimentos de árvores no dia do nascimento de Jesus Cristo levaram os cristãos da antiga Europa a ornamentar as suas casas com pinheiros no dia do Natal, que era a única árvore que nas imensidões da neve permanece verde. Olha que curioso, né? Por isso que são pinheiros. Então, a árvore de Natal é um símbolo natalino que representa um agradecimento pela vinda de Jesus. E o costume de preparar esse belo complemento do presépio, ele foi passando de vizinhança em vizinhança, alcançando até países onde a neve nem existe, né?
Então, eu costumava... Eu sempre era responsável na minha casa, que como sempre foi minha mãe, eu e meu irmão.
Uhum.
E minha mãe sempre trabalhou muito, então eu era praticamente o homem, né? E na época de Natal, eu sempre convidava meu irmão e a gente ia pra assim, campos, né? Mata, matagal, né? Porque lá em Maravilha tem muito, assim, muitas florestas. Florestas, né? Desbravadas. Mas a gente cortava galho do pinheiro.
Bah,
galho mesmo do pinheiro pra fazer o pinheirinho.
Fazia
e
o pinheiro
toda
natural,
a minha família
todo
tinha.
Ano.
A minha tia era a que sempre fazia o mais bonito, porque ela comprava pinheiro mesmo, mas pinheiro de verdade, uhum. Só que um pinheiro pequeno. Então ficava aquela árvore de 2 metros de altura e muitas bolas e enfeites
joia,
e correntes,
né?
E tudo feito à mão. Né? Então,
que legal. Eu gosto da árvore de Natal,
bonito.
Acho um símbolo.
Tem todo
bacana.
O preparo também de unir a família,
claro,
de produzir.
A família decorar junto e tal.
Com as luzes também.
É isso aí, Natal é uma época muito boa. Feliz Natal para todo
Feliz
mundo.
Feliz Natal! Que tudo de bom.
De bom.
É, muitos presentes, é, muito chocolate. Se bem que chocolate é mais na Páscoa, né?
A Cleide tudo vai ganhar chocolate.
Mas
cara.
É que em Maravilhas a gente ganhava caixinha de bombom.
De bombom.
Ai,
de amigo secreto, né? Amigo oculto é uma coisa muito legal também de fazer nessa época.
É, que é tipo.
Vamos fazer
de...
um amigo oculto, eu e tu?
Vamos,
não tá. Quem será que a gente vai tirar?
Não, a gente tem que colocar o Paulo junto.
A Paulo já tá olhando em cara torta ali.
É.
Enfim, mas Feliz Natal para todo mundo. Nós quisemos aqui fazer uma pequena homenagem a esta data tão importante. Não comercialmente, né?
Não, por favor.
Mas vamos resgatar
o sentido. É importante
pra
economia também, né?
Claro.
O que seria da economia sem o Natal?
Não, isso é
mas
verdade.
O que seria das nossas vidas sem a reflexão? Sem esse sentido bom de família que o Natal tem que sempre trazer.
Vamos resgatar a fraternidade e tal. Abrace quem tá do lado aí, você que está ouvindo. Pras
isso aí. Ai, Aline.
Feliz
Ai,
querida,
Natal
Feliz
pra
Natal.
Ti.
Então... Um plano novo. Em 46 a.C., o imperador romano Júlio César decretou o dia 1º de janeiro como o dia do Ano Novo. Nessa data, os romanos celebravam Jano, deus dos portões, que deu origem ao nome do mês de janeiro. E em todas as... Em todas as civilizações que têm calendários anuais, é celebrado o Ano Novo. A celebração da data é conhecida como Réveillon, oriundo do francês réveiller, que quer dizer despertar. Eu acho que é assim, réveiller. Interessante, né?
Ai, mas eu tenho uma reivindicação pra fazer. A gente tá fazendo esse prosa, tá comemorando o Natal, né? Comemorando o Ano Novo. E o meu aniversário, que é no dia 2 de janeiro.
Ai, vamos cantar parabéns pra Cleide. Parabéns pra você. Essa data. Muito
tá
bem,
bom.
Parabéns.
A gente tem que comemorar o meu aniversário também, porque é uma data... Ai, também é uma data, assim, muito
data
complicada.
Muito
não, é complicada, porque...
Tu te sente frustrada por fazer aniversário
Ai,
dia 2 de
janeiro. Porque tá todo mundo Ai, de ressaca acredito. Comemorando Ano Novo e tô eu lá sozinha, as pessoas nem sequer lembram do meu aniversário.
E vem cá, tu ganha um presente só, o de... Ah, não, Ano Novo não tem presente.
Mas é perto do Natal,
Ah, é perto do Natal.
É, mas é uma...
Ah, mas tu ganha um de Natal e um de presente,
sim,
de aniversário.
Sim, sim, de vez em quando as pessoas lembram, né?
Ah, pá, isso aí foi uma puxada de orelha. Ai, de mim que não lembro.
Não. Bom, então...
Mas é curiosa essa origem, né, do Réveillon. Eu não sabia do deus Jano lá, que é o deus dos portões. Interessante,
o
né?
Jano?
Jano. Por isso que é janeiro. Que loucura, né? Todos os meses terminam com... Só um mês... Não, dois meses terminam com eiro, né? Janeiro, fevereiro.
É.
Depois entra novembro. Não, março, ai, suspende, meu Deus. Eu tô louca. Não, é que outro dia a gente tava comentando que os meses terminavam tudo com embro, sabe? Setembro, novembro.
É, outembro.
Outembro não. Ah, suspende, meus adores. Não vamos mais falar de calendário.
Papo degustação.
Bom, estamos encerrando mais um ciclo, né? 2007 está chegando ao fim.
Isso aí.
E nessa época do ano, geralmente as pessoas ficam diferentes, mais emotivas, preocupadas,
verdade,
né? Planejando várias coisas. Por que será que isso acontece?
Pois é, né? Por que o final do ano mexe tanto com as pessoas?
É, final de ano e Natal, né? Que é uma época muito, muito especial. Mas final de ano de uma forma geral, assim. Bom, e para responder essa nossa questão, nós estamos hoje aqui no nosso programa com a Giovana Valcarengue, que ela é estudante de psicologia da Unicinos. Ela é uma mulher muito instruída, assim, das coisas, né? Uma convidada muito especial e ela vai nos ajudar a desvendar esses mistérios. Olá, Giovana, tudo bem?
Oi, tudo bom?
Então, Giovana, porque na tua opinião, assim, como estudante, né, de psicologia, que trabalha com todo esse lado, assim, do ser humano, por que tu acha que as pessoas ficam tão depressivas nessa época, assim, de final de ano?
Bom, geralmente, no final do ano, as pessoas param para pensar o que fizeram, o que poderiam ter feito de melhor. É um momento de festas, né, para algumas pessoas não muito alegres, que elas
Sim.
acabam pensando nos entes queridos. E também porque as pessoas depositam muita esperança no próximo ano, né? Essa virada cria muita expectativa para as pessoas.
Seria um momento de reflexão, então.
É um momento de reflexão, é um momento de esperança, né? As pessoas pensam muito o que fizeram de errado no ano e a tendência, então, é pensar, nesse outro ano eu vou melhorar, vou ver o que eu posso fazer de melhor. E isso causa uma certa depressão quando tu pensa nas coisas que tu não conseguiu realizar.
Sim, e como a gente estava falando, né? Algumas pessoas se sentem dessa forma, um pouco mais depressivas e tal. Mas tem um outro grupo de pessoas que sente uma certa expectativa com relação ao próximo ano, né? Deposita muita esperança, como tu mesma disse. E como é que é pro tipo de pessoa que é mais estressada com o final do ano? Tem gente que tem fobia final de ano, porque as lojas estão cheias, porque tem que confraternizar, e porque daí, ai, não deu tempo e tal. Como é que tu enxerga essa correria, assim? Esse estresse que acaba acontecendo.
É, o estresse final do ano já entram as festas, entram a programação de férias, entram uma parte da família que tem que se programar para a escola, é compras, é viagem, e isso ocupa muito a mente das pessoas, mas de uma forma até boa, porque é um estresse bom, porque ela está se programando para o ano, ela está envolvida com férias, com compras, e quem é que não gosta de comprar, né?
Com certeza, é verdade.
E as pessoas aproveitam, então, também para... tem muitas pessoas místicas, né, que aproveitam para... Porque são formas de comunicação com seu Deus, algumas têm
Sim,
formas
é
diferentes
verdade.
De se comunicar com esse Deus, que pode ser chamado de cosmos, de Deus, né?
Uhum.
Tem a cromoterapia, tem os banhos de ervas, então as pessoas também no final de ano gostam muito de fazer dessas práticas, né?
Sim.
Pra esperança, pra novos empregos, isso aí tem muito também no final de ano.
E tu falou de misticismo agora, mas como psicóloga, tu aconselha, assim, que as pessoas façam limpeza nas gavetas, armário, se desfaçam daquelas coisas, de roupa, né? Escrevam cartas pro próximo ano? Como é que tu vê isso?
É
isso faz bem pro inconsciente?
Cada pessoa tem uma crença, cada pessoa acredita. Se tu acredita que fazer esse banho de ervas vai te fazer bem, se fazer uma limpeza na gaveta vai te fazer bem, então faça. Porque é bom tu desapegar das coisas que passaram, por que não jogar teus papéis velhos fora, que tu não vai mais usar? E uma coisa que a gente não pode nunca duvidar é da fé das pessoas. Se ela acredita nisso... Então, que bom que ela tem uma fé, que bom que ela acredita que se ela limpar essa gaveta, alguma coisa boa e diferente vai acontecer pro próximo ano. A gente não pode contestar a fé.
Esses ritos, então, são válidos.
Como?
Esses ritos, então, de passagem, de mudança, são válidos, né?
São válidos. Hoje em dia tem muita coisa. Tem a numerologia, né? Tem essa a cabala, né, essa doutrina, os ensinamentos, né, que ensinam o significado oculto das palavras, números, letras.
Bacana. Então, pra gente encerrar, Giovana, eu queria que tu deixasse uma dica pra que todo mundo tivesse uma passagem de ano bem tranquila, né, emocionalmente, assim. Como é que as pessoas podem fazer pra ter um 2008 bem feliz, pra passar essa virada bem de bem com a vida?
É, que o importante é tu ter sempre pensamentos positivos, a tua mente te guia. Então, a partir do momento que tu começa a mentalizar coisas boas, coisas para mudar de vida, e não pensamentos negativos, tomara que esse ano não aconteça o que aconteceu nesse ano, é pensamento positivo. Ter objetivos e ter sonhos. É muito importante que as pessoas tenham um objetivo para o próximo ano, para que isso mova, para que isso faça com que elas corram atrás.
Então tá, isso muito aí, obrigada vamos... pela tua participação aqui conosco.
Vamos seguir as dicas então, planejar metas, né, pensamentos positivos sempre.
E é isso aí, um feliz 2008 pra ti, tudo de bom nesse próximo ano.
Você também, um abração.
Abraço,
valeu.
Tchau.
Está no ar.
Então, Cleide, como é que é o final de ano pra ti? Faz cartinha de despedida, como é que é?
O meu final de ano, os meus últimos 4 Réveillons eu passei na praia.
Ai, que delícia.
Na praia, pulei as 7 ondinhas, estive vestida de verde, rosa, branco. Verde foi o melhor, porque verde é esperança, né?
Mas, muito bom ter falado sobre isso. O nosso Múltiplas de hoje vai falar um pouquinho sobre as cores da virada.
É, muito importante.
Vamos lá.
De cores boas, né? Como?
Por exemplo, o branco, tradicionalmente, representa a paz. Uhum. E, além disso, é um reflexo de todas as cores do espectro. Espectro. A pessoa tá com problema hoje. Assim, o branco pode ser usado como fundo ou base para estampas e bordados. Então, com o branco no Réveillon, nunca se erra. Todo mundo já sabe, né?
Tá. O amarelo é uma boa pedida para quem precisa tonificar o sistema nervoso, estimular a intuição ou atrair dinheiro.
Dinheiro,
meu Deus.
Dinheiro.
Mas isso aí é cor das calcinhas e das cuecas,
ué,
né?
Não,
que é
necessariamente. Vai que a mulher usa lá um vestidão amarelão. Vai querer enricar, né?
Pois é, o amarelo, ele estimula o Manipura, que no chakra, né, é plexo solar, localizado no centro do abdômen, por ser uma cor quente ligada à felicidade, à energia, à alegria e ao dinheiro. O amarelo ativa também o centro mental e aumenta o poder pessoal. Boa cor.
Amarelo.
Vamos ver se esse ano não passa de amarelo, então.
Pois é. Já o verde, que é o que você estava falando antes, é uma cor ligada ao Anahata, que é o chakra do coração, que é a sede do equilíbrio corporal e também através do qual sentimos o amor e a aceitação. Uma pessoa nessa vibração entra na energia da compaixão, do desprendimento, da sabedoria e do amor incondicional. É ideal para diminuir o estresse, porque quando energizado, o chakra do coração faz com que a pessoa se harmonize com o seu mundo interior e exterior. Em geral, o verde equilibra também a força vital e a calma.
Eu, na minha simples ignorância aqui...
Verde esperança.
Verde esperança.
Ah, mas tem toda uma explicação para esse verde, né?
Já o rosa, outra cor associada ao chakra do coração, deve ser usado por quem deseja felicidade ou quer obter a simpatia. A cor rosa incentiva o amor, o carinho e a ternura. Bom, ano passado eu passei de rosa e não deu muito certo, né? Porque o amor foi pra...
Olha! off total, amava o caso. Bom, a cor violeta está ligada à inspiração espiritual e à transformação da mente por estimular o Sahasrara, que acho que é assim que fala, que é o chakra de ligação com a esfera espiritual, que é localizado no topo da cabeça, no centro da testa. Olha que louco.
Também o azul pode ser uma boa opção para começar bem 2008. A cor estimula o chakra Vishuda,
acho que é assim.
Centro energético da comunicação e da expressão. Olha só para os jornalistas,
bacana,
publicitários,
aí,
marqueteiros e por aí vai.
Vamos passar para azul.
Essa cor é indicada para quem é ligado à própria moda e compreende as mensagens não verbais e ouve com a intuição. A energia do azul facilita a autoexpressão e tranquiliza. Nesse
legal,
ano
né?
Eu vou passar de azul.
Azul é bacana. Além de que
decidi,
azul é Grêmio, né?
Ah,
é. Dá licença. Né? Mas é isso, né? Escolha a cor que mais combina com você, né? E também presta atenção aí no que tu quer atrair em 2008 e celebra o Réveillon com todas as astral.
É, já que estamos falando de Réveillon, festa, celebração, que tal a gente ligar para algumas pessoas e compartilhar este sentimento? Vamos desejar um feliz 2008!
Mas, quem será a primeira vítima?
A gente tá ligando um professor de química, ou professora.
Pronto?
Oi, quem fala?
É, professor Marcos.
Professor Marcos, a gente viu... eu vi um anúncio na Zero Hora sobre aulas particulares de química,
sim,
física e matemática.
Isto.
É contigo mesmo?
É comigo mesmo.
Tá, e quanto é que o senhor cobra por aula?
Olha, primeiro vamos ver, deixa eu ver uma coisa... Qual é o ano?
Tá, ai, bom, deixa. Na verdade, a gente ligou, eu liguei pra dar feliz ano novo.
Quem
feliz
é?
Ano novo, desejar tudo de bom, que as melhores coisas aconteçam na sua vida. E que o senhor consiga no ano que vem muitos e muitos e muitos alunos.
Puxa, muito obrigado.
Tá certo? Não, é só uma ação de final de ano, de ação, uma ação de graça, mais ou menos. Uma coisa assim. Mas só pra desejar um feliz Natal, um feliz ano novo, que tudo de bom se realize e aconteça pro senhor.
Puxa, obrigado. E pra ti também, tudo de bom.
Tá bom, então. Obrigada. Tchau.
Tchau, abraço.
Ele tava rindo muito no final, ele. Tchau, tchau, tchau. Ai, deixa eu ver agora quem que eu vou ligar. Quem será, quem será? Vou ligar para a detetive Clara. Ele tá...
Alô.
Alô, quem fala?
É Carlos.
Quem?
Carlos.
Carlos, por favor, a detetive Clara.
Um momento.
Ai, ai, ai. Tá demorando.
Alô.
Detetive Clara?
É Clara.
Oi, boa tarde. Eu vi
boa
o teu
tarde.
Anúncio na Zero Hora.
Aham.
Uhum. Classificado, dizer que se tem algum problema, se tem a solução, sigilo absoluto e que o plantão era 24 horas.
Pode falar.
É isso. Ah, eu tô com um problema, mas não sei por onde começar. Na verdade, eu perdi uma pessoa. E eu preciso encontrá-la,
tá,
urgentemente. Então, eu queria saber um pouquinho como é que é o teu trabalho.
Tá,
como é que
você
acontece?
Tem pra me passar dessa pessoa?
Como é que é?
O que você tem pra me passar dessa pessoa?
O que eu tenho pra passar?
Isso.
Que foi uma pessoa importante pra mim, que...
Não, você tem, assim, pra mim localizar essa pessoa, você vai me dar o quê?
Ah, eu posso te dar um calendário pra localizar essa pessoa.
Um calendário?
É, um calendário.
Que tem o quê nesse calendário?
Esse calendário tem todos os meses do ano.
Não, quero saber o endereço.
Não, na verdade, Clara, eu liguei pra te desejar um feliz 2008. Eu tô brincando que a pessoa que eu perdi foi 2007, porque 2007 tá indo embora. E eu liguei pra te desejar tudo de bom, que tu tenha bons clientes em 2008, que consiga desvendar muitos casos, que tudo dê certo pra ti na tua carreira de detetive. Ok?
Certo, e quem tá falando?
Na verdade, a gente tá fazendo uma ação. A gente tem um programa de rádio e a gente tá te ligando pra te desejar um feliz 2008, um Natal abençoado, tudo de bom. A gente
obrigada.
Selecionou alguns classificados e agora a gente tá ligando.
Tá bom, muito obrigada, igualmente.
Então tá.
Tá bom, tchau.
Tchau.
Alô?
Bruna?
Alô?
É a Bruna?
Quem gostaria?
Eu vi esse anúncio na Zero Hora, é a Bruna?
Oi?
Eu vi este anúncio na Zero Hora, é a Bruna?
Sim.
Oi, Bruna, tu é massagista, né?
Uhum.
Eu tô te ligando pra te desejar um feliz 2008, tudo de bom, que coisas boas te aconteçam, que tenha muita saúde, que tenha ótimos clientes, que possa fazer muitas massagens, que dê tudo certo pra ti em 2008. Tá bem?
Quem é?
É isso, eu tô te ligando pra te desejar coisas boas pro próximo ano e também um feliz Natal, tá bom?
Mas quem é que tá falando?
Beijo, tchau!
Não é a Bruna que tá falando.
Não ligou pra Bruna, sua incompetente.
Tá, vamos fazer mais um. Vai lá.
Peraí, deixa eu decidir alguém bom aqui.
Ah, pega esse do tarô aí. Tem lá na ponta. Ó, tá. Oh, um freteiro. Liga pro freteiro
tá.
aí. Chamando.
Alô?
Oi, quem fala?
Terezinha.
Terezinha, eu vi um anúncio na Zero Hora sobre mudança. Seria contigo?
Sim, é uma mudança?
Isso.
Pra onde seria?
É uma mudança de ano, na verdade.
Como?
Uma mudança de ano, 2007 pra 2008. Eu queria desejar tudo de bom pra você, tá? Que muitas coisas boas aconteçam e que as pessoas resolvam se mudar muitas vezes durante o ano pra vocês ganharem muito, muita grana e muito dinheiro.
Ah, é. Isso é verdade.
Tá bom?
Tá bom, obrigada.
Beijo, Terezinha. Boa, tchau.
Tchau.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock.
E é nesse clima de alegria e de virada que nós estamos encerrando o nosso
Prosa Agridoce. Ai, que pena, o nosso último Prosa do ano.
Já tô com saudade, já tô com saudade.
Ai, nem acabou, eu também já tô morrendo de saudade aqui.
Pois é, mas esse ano foi muito bacana pra gente, né, Cleide? Então, nesse um aninho de Prosa Agridoce.
Quase um ano, né? Quase lá. Ainda um ano a gente vai fazer um programa comemorativo, mas foi um ano muito bom porque a gente conquistou dois prêmios, né? Dois prêmios com um programa recente também. E
é isso, o Prosa é um filho que está crescendo. E fique de olho nos próximos dias de dezembro, se o seu celular tocar, pode ser alguém do Prosa Agridoce ligando para desejar um feliz 2008. Então tá, nesse clima de alto astral, tudo de bom para vocês, obrigado por terem nos acompanhado.
Feliz 2008.
Esse ano eu quero paz no meu coração.
Ah, não, merece,
não,
né?
Vamos cantar,
não. Não.
Mas é isso, continue na sintonia em 2008, a gente volta.
Ah, voltaremos.
Tchau.
Tchau.
Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh, yeah. All right. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mixing a mingle in the jingling fee. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. That's the jingle bell rock.